prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição do Prato do Dia, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Meu nome é Pablo Nogueira, sou editor do Jornal da Unesp e ao meu lado, nesta edição, está o jornalista Marco Jorge. E hoje temos a honra de receber no nosso podcast o embaixador Rubens Recupero. Nascido em uma família de operários de São Paulo, Rubens Recupero fez carreira na diplomacia, tendo chegado ao posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos e representado nosso país no GATT. Também esteve à frente, por quase 10 anos, da UNCTAD, agência ligada à Organização das Nações Unidas, destinada a promover a economia de países em desenvolvimento. Em nosso país, atuou junto a diversos governantes, tendo sido subchefe de gabinete da Presidência da República, ministro do Meio Ambiente e ministro da Fazenda, entre outras funções que desempenhou. Essa trajetória lhe permitiu acompanhar a história recente do Brasil e do mundo como uma testemunha privilegiada e, por vezes, como um dos protagonistas. Também conheceu e conviveu com alguns dos grandes nomes da história do país em diversas áreas, como Vinícius de Moraes, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. Parte dessa vivência está registrada no livro Memórias, lançado recentemente pela editora Unesp, e que o embaixador compartilha com o leitor sua trajetória de vida, o convívio com personalidades do seu tempo e suas muitas viagens e experiências junto ao poder. Vamos conversar com o embaixador Rubens Recupero para falarmos sobre o lançamento do livro e ouvirmos suas reflexões sobre sua trajetória, sobre momentos chaves da história do Brasil recente e sobre temas que ocupam o debate público na atualidade. Embaixador, então, eu quero lhe desejar boas-vindas ao nosso podcast Prato do Dia.
Muito obrigado por essas boas-vindas. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre o livro e sobre os temas mais diversos, né, que nos ocorram.
Embaixador, na data de 1º de julho de 1994, né, portanto, aí praticamente 30 anos atrás, né, começou a circular o real, a nossa moeda, um evento que foi o ponto culminante do Plano Real, que havia se iniciado ainda em fevereiro daquele ano. E o senhor era o ministro da Fazenda à época, quando começou a circular o real, né? E era chamado pelo presidente Itamar Franco de apóstolo do real.
O mais comum ele chamava de sacerdote, né? Mais até do que apóstolo. Às vezes apóstolo, mas mais sacerdote.
Embaixador, em 94, o Brasil vinha de uma década de sucessivos planos econômicos que fracassaram em conter a inflação em nosso país, que chegou a beirar a hiperinflação, né? Então, na sua avaliação, por que o Plano Real teve sucesso onde o Plano Cruzado, o Plano Verão e o Plano Bresser fracassaram?
Olha, antes de mais nada, a gente deve colocar as coisas no contexto histórico, né? A hiperinflação, isto é, a inflação crônica cada vez mais elevada, foi uma herança maldita do governo militar, não do governo civil. Na verdade, ela começa a se agravar no final do governo militar, na época do presidente Geisel, sobretudo a partir dos anos 80. O governo militar deixou várias heranças amaldiçoadas, envenenadas ao país, né? A mais grave foi ter destruído a democracia e o arcabouço dos direitos humanos. Né? Mas, além disso, ela nos legou a crise da dívida externa e a tendência à hiperinflação. E foi isso que projetou uma sombra sobre todos os primeiros governos civis, depois da retirada dos militares do poder em 1985. Né? O governo do presidente Sarney, com o qual eu trabalhei, né? Eu estava com ele, mais tarde o do Collor, né? E mais tarde o governo do presidente Itamar. É um fato notável que nós devemos assinalar, é que o governo civil, ao mesmo tempo que reconstruiu as instituições e foi capaz de aprovar a Constituição de 1988, ele construiu no Brasil a primeira experiência de democracia de massas, porque antes o que nós tivemos na Constituição de 1946, era uma democracia muito restrita, né? Muita gente não podia votar, né? Os analfabetos, enfim, havia um número enorme de categorias que não podiam votar. Então, o novo regime, além de ter construído uma democracia de massas pela primeira vez na história do Brasil, foi capaz de resolver todas as heranças envenenadas dos militares. Eu acho que é preciso lembrar isso, porque tem muita gente que tem ainda muita ilusão sobre os militares, né? Às vezes se fala como se eles tivessem deixado o país muito bem. Na verdade, eles deixaram o país em ruínas, né? E eles deixaram o poder por causa disso, porque eles fracassaram, né? Então, é preciso sempre lembrar e repisar esse ponto. Quem resolveu tanto o problema da hiperinflação como o problema da crise da dívida foi na época do governo Itamar Franco. E coincidiu que foi na época que eu era ministro, que começou com o Fernando Henrique Cardoso, né? Foi o mérito principal de reunir aquela equipe extraordinária, né? Mas nós conseguimos tanto acabar com a inflação descontrolada, como foi nesse período que o Pedro Malan, que era presidente do Banco Central, negociou e assinou a solução definitiva do problema da dívida externa. Eu lembro isso porque hoje em dia ninguém mais lembra, entende? Mesmo nas comemorações, né, as pessoas esquecem que foi o governo civil, em meio a todas as dificuldades, que conseguiu levar isso a bom porto. Agora, respondendo à sua pergunta, as razões foram múltiplas, né? Em parte, eu diria a você que até a sua pergunta já contém a resposta. Os planos que vieram antes, todos eles ensinaram alguma coisa, sobretudo o cruzado, né? Que esteve muito próximo de ter êxito. Alguns, eu diria a você, foram mais negativos, como aquele da poupança, do congelamento da poupança, que foi uma desgraça, né? Da época do Collor. Mas os outros foram relativamente um esforço na direção certa. Então, cada plano que fracassou deixou alguma lição para ser aprendida e algum erro para ser evitado. Isso foi o primeiro aspecto. Segundo aspecto, consequência desse. Ao contrário dos outros planos, o Plano Real não teve choques, não teve surpresa. Você sabe que o confisco da poupança foi um choque total, né? Ninguém sabia, senão teria tirado o dinheiro do banco, né? O Real não, tudo no Real foi anunciado com muita antecedência. Tanto assim que você vê, hoje em dia, há muitos processos na justiça de pessoas que querem recuperar o que perderam com os planos. No Plano Real não tem nenhuma ação, porque ninguém perdeu dinheiro nenhum, porque tudo foi avisado com 2 semanas, 3 semanas de antecedência. Terceiro aspecto, o Plano Real não teve tabelamento, não teve congelamento de preço. Você sabe, essas coisas são artificiais. Quando você quer tabelar, congelar preço, os produtos acabam desaparecendo, né? E o resultado é pior do que o que você deseja. Esse foi um plano que aprendeu com os erros do passado, né? Agora, eu diria a você que houve outros fatores. Um fator muito importante é que a inflação brasileira ela tinha um componente que era inercial por causa da correção monetária. Não era só isso. A inflação brasileira, como toda inflação, também tinha como uma das suas causas o excesso de emissões monetárias, né? O déficit do orçamento público, né? O fato do governo gastar mais do que podia, né? Então, tudo isso estava presente. Mas, além desses fatores que são os fatores comuns, havia algo de diferente na inflação brasileira. Mais uma vez, vinha do governo militar. Vocês sabem que a correção monetária foi criada com a melhor intenção do mundo pelo primeiro ministro da Fazenda do governo militar em 64. Era o ministro Otávio Gouveia de Bulhões, que ele era ministro da Fazenda. Foi ele que criou o mecanismo da correção. O que não se percebeu é que a correção monetária era um dispositivo diabólico, porque ela perpetuava a inflação do passado. Cada mês você começava... Por exemplo, se no mês passado você tinha tido uma inflação de 25%, já no dia primeiro já começava com essa inflação, por mais que você fizesse esforço. A grande originalidade do Plano Real, que se deve, sobretudo, ao Pércio Arida e o André Lara Rezende, foi ter percebido essa diferença e eles criaram um mecanismo heterodoxo, que era a URV, a Unidade Real de Valor. Era uma moeda contábil, que só existia na contabilidade e que permitia o reajuste dos preços diariamente, até haver condições para lançar a moeda, e aí ela desapareceria, e a moeda é que ficaria. E aí, então, não haveria, como houve no Plano Cruzado, alguns preços que estavam atrasados, que não tinham sido reajustados e que iam pressionar para aumentar o custo de vida, entende? Então, esse foi um grande mecanismo. Você sabe que o nosso Plano Real, ao contrário do que muita gente mal informada diz, não foi um mecanismo neoliberal ou ortodoxo. Ortodoxo é o que os argentinos estão fazendo, né? Porque a terapêutica ortodoxa de combater a inflação é você provocar uma recessão brutal, é você provocar desemprego. Você sabe que na Argentina os desempregados, os aposentados, chegaram a perder até 35% do que recebiam. Então, você é obrigado a cortar o teu consumo. Isso é que é ortodoxia. No nosso não houve nada disso. Nós tivemos um plano gradual, que foi pouco a pouco corrigindo. Agora, na minha opinião, de tudo isso que eu contei, o fator principal foi o apoio da população. A população já não aguentava mais, queria terminar com aquela inflação que você ia ao supermercado e os preços subiam continuamente. E, além disso, nós fizemos aquela campanha, como você sabe, de comunicação, né? Das contribuições que eu dei é que eu, cada 8 dias, cada 10 dias, eu falava numa cadeia de rádio e televisão. Eu falava para não atrapalhar muito as emissoras, a 1 hora da tarde. Mas as emissoras depois repercutiam durante o dia todo, até o jornal da noite, o que eu tinha falado, né? Cada programa era bem preparado, era sobre um tema, né? Por exemplo, quando é que vai ser a mudança da moeda? Quanto tempo a pessoa vai ter? Qual vai ser a taxa de conversão? Como vão ser as cédulas? Como vão ser as moedas? Enfim, o que eu procurei dar foi informação clara e abundante, sem aquela linguagem do economês, que atrapalha mais do que ajuda, né? Então, isso é que, na minha opinião, provocou uma grande adesão popular ao plano. E foi isso que eu acho que foi fundamental, sabe? Você vê que até hoje a população brasileira está convencida, ela não quer saber da volta da inflação, né? Ninguém quer, aceita mais isso, né? Porque não é que nós tenhamos ensinado alguma coisa, as pessoas já sabiam, só que nós demos a informação para eles compreenderem o mecanismo das coisas. É isso que eu te diria, mais ou menos, sobre o Plano Real. Viu?
Embaixador, a gente sabe que o posto de ministro da Fazenda é um dos mais prestigiados da República e é também uma das cadeiras mais quentes, né? Tendo em vista a quantidade de autoridades que já passou por essa função. Qual a avaliação que o senhor faz dos desafios envolvidos no cargo e quais os pontos mais delicados e o que pode fazer com que alguns tenham sucesso e outros não tenham sucesso nessa atuação?
Olha, você fez uma boa pergunta. Houve um jornalista, aquele rapaz Trautmann, que escreveu até um livro sobre isso, e ele disse que é o pior emprego da República. E é verdade, entende? Porque é um trabalho muito ingrato. Por que isso? Porque você é obrigado a administrar a escassez dos meios. Né? As demandas são infinitas, os meios são limitados. Então, num país como o Brasil, ainda mais com a nossa herança, com a nossa injustiça social, com a nossa pobreza, né? Com tudo que a gente conhece, existem muitas causas de mérito, né? Como, por exemplo, o presidente Itamar queria atender, como o presidente Lula também deseja atender, né? Aumento do salário mínimo bem acima da inflação, né? Mas não pode, porque se você fizer isso, você destrói o orçamento, porque tem muitos municípios que não podem pagar, porque todos os benefícios da Previdência são atrelados ao salário mínimo. Então, todo benefício que você quer fazer tem uma contrapartida, né? Você vê, no Brasil de hoje, a Previdência Social gasta quase todo o dinheiro que o governo arrecada. E nós somos um dos países mais curiosos do mundo que nós gastamos mais com velhos do que com crianças. Vai chegar um momento que, se a gente não mudar isso, não vai ter dinheiro para nada, nem para pagar funcionário público. Entendeu? Então, vai ter que fazer uma reforma aí. O papel do ministro da Fazenda, nessas horas, é obrigar as pessoas a compreenderem as limitações, entende? Por isso que eu dizia, eu aprendi a dizer não de mil maneiras diferentes. E dizer não é desagradável, as pessoas não gostam, né? Te acusam, dizem que você é insensível, né? Não quer permitir atender as demandas populares, né? Você vê que o ministro da Fazenda sempre está sujeito a isso. Você vê o caso, por exemplo, do Fernando Haddad. Eu sou muito favorável a ele, eu acho que ele está fazendo um belíssimo trabalho, mas ele não tem muito apoio nem do partido dele, nem tem muito apoio, às vezes, do próprio presidente, né? Você perguntou por que que uns dão certo e outros não dão. No meu caso, eu vivi uma situação que, por alguns aspectos, é parecida a essa do Fernando Haddad, só que, no meu caso, o Itamar, no final, sempre me dava apoio. Ele nunca, 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 nunca me contrariou. Eu passei 5 meses dizendo não a tudo que ele queria. Ele queria aumentar o salário mínimo, queria tabelar os juros, queria dar aumento à Polícia Federal, aumento aos militares, aumento aos funcionários civis, fazer a transposição do Rio São Francisco. Eu fui obrigado a negar dinheiro para isso tudo, porque não tinha dinheiro, compreende? Se eu tivesse cedido, nós não teríamos tido condições para lançar o Real. Agora, ele acabou me dando sempre apoio. Alguns ministros não tiveram esse apoio, né? E acabaram caindo, né? Acabaram caindo por causa disso. Eu espero que a história do Fernando Haddad acabe bem, né? Mas ela ainda não terminou, né? Nós temos que torcer para que dê certo.
Embaixador, avançando então aí no sentido da sua biografia, na verdade retrocedendo um pouco, mas abordando uma outra faceta, digamos assim, o senhor...
Você sabe, eu fui ministro da Fazenda 5 meses de uma vida de 87 anos. Eu confesso a vocês até que eu não gosto só de falar sobre isso, Claro. Porque eu fui ministro da Fazenda por acidente, né? Eu não sou um economista, um homem do mercado, nada disso. Eu costumo dizer, eu sou ministro da Fazenda, mas eu não tenho fazenda, não tenho nada, entende? Então, eu prefiro falar da minha vida, que é muito mais ampla do que isso.
Viu? Com certeza, com certeza. Então, embaixador, então, abordando então, a sua atuação junto ao GATT, né? Eu vou definir aqui para os nossos ouvintes como um fórum para promover o comércio internacional, que depois foi substituído pela OMC, né? O senhor, além de ser representante do Brasil, o senhor chegou a ser lá presidente do Conselho dos Representantes, né?
E presidente também da própria organização, chamava-se as Partes Contratantes. Eu fui presidente em 1991 das Partes Contratantes do GATT.
Pessoal, e depois, em 2001, né, quando já havia a OMC, né, entrou-se num imbróglio de debates, né, de relações comerciais, na chamada rodada Doha, e que, pelo que eu pude apurar, ainda não avançou. Quer dizer, nós estamos em 2024.
Ela fracassou, viu? Ela fracassou. Na verdade, ela foi abandonada. Ela foi lançada em 2001. Eu estava presente em Doha. Já não era mais ligado ao GATT. Nessa época, eu era secretário-geral da UNCTAD. A UNCTAD é o braço, você sabe, é o principal braço econômico e comercial da ONU. Né? E eu fiquei lá há quase 10 anos, como você mesmo disse. Né? Eu estava em Doha pela UNCTAD. Você sabe, o lançamento da rodada Uruguai foi, da rodada Doha, foi um equívoco. Sabe? Porque a rodada Uruguai tinha terminado pouco antes, em 94, 95. Ela foi uma negociação que durou anos e anos e foi muito ambiciosa. Muito do que tinha sido decidido naqueles anos ainda estava sendo digerido. Quem forçou o lançamento dessa outra negociação foi a União Europeia, porque a União Europeia não queria enfrentar uma negociação só sobre agricultura, porque eles são muito protecionistas em agricultura. Então, eles queriam diluir, né, com muita coisa. Então, eles forçaram a mão. Os americanos não queriam, acabar aceitando. Fracassou. Durou mais de 10 anos. O Brasil ainda tentou, na época que o Lula era presidente, em 2007, 2008, o Brasil tentou, junto com a União Europeia, uma solução, mas aí houve problemas com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, e aquilo acabou. Agora, um fato curioso é que, nessa época em que eu estava nessa área, os americanos eram muito liberais. Eles eram contra o protecionismo, eram contra a política industrial, e eles pressionavam muito o Brasil, até nos ameaçavam, porque vocês sabem que nós procurávamos proteger um pouco o emprego, as nossas indústrias, né? E os americanos queriam que se seguisse uma cartilha puramente liberal, né? Hoje em dia, sabe que os americanos mudaram de 8 para 80. Quando a China começou a se tornar o país com mais êxito no comércio mundial, todas essas teorias que eram maravilhosas passaram a não valer mais. Né? Os americanos jogaram essas teorias na lata do lixo já antes, com o Obama, depois com o Trump e agora com o Biden. Né? E agora eles estão fazendo tudo que o Brasil tentou fazer mil vezes mais, né? Porque eles têm muito mais recursos do que nós, né? Eles estão fazendo uma tremenda política industrial para transição energética, para fabricação de chips, né? Com bilhões e bilhões de dólares. Né? Tudo isso eles ficavam nos aborrecendo o tempo todo. Viu? Eu fiquei o tempo todo aguentando essas coisas. Eu conto isso para as pessoas verem o que é. Né? É que há uma lição nessa história. É que, mesmo nas negociações econômicas e comerciais, que os economistas dizem que é sempre aquela teoria do livre comércio, do Adam Smith, do Davi Ricardo, atrás disso tem um jogo de poder. quem tem mais poder é que se impõe. E os poderosos do mundo, como os americanos, de acordo com a conveniência deles, apoiam a teoria ou não apoiam. Né? Aqui no Brasil tem muita gente ingênua que acredita nisso até hoje. Né? Enquanto que os americanos, a primeira coisa que eles olham são os próprios empregos deles. Depois é que vão cuidar das outras coisas. E eles têm razão, nós devíamos fazer a mesma coisa.
É, embaixador, continuando o tema de negociações difíceis e travadas, né, as nações têm sentado aí nas últimas décadas para discutir um desafio que é global, que é da humanidade, que são as mudanças climáticas.
Muito bem.
E essas aparentemente estão bastante travadas. A gente sentou, conseguiu acordar sobre metas de descarbonização, de certa forma, mas ultimamente, pelo menos nas últimas reuniões, nos fóruns onde isso é discutido, né, nas COPs principalmente, a negociação está bastante travada, principalmente em função, atualmente, do financiamento das ações de adaptação e mitigação, que tem uma relação muito, muito próxima da sua atuação em prol dos países em desenvolvimento. Quer dizer, a discussão é sobre como financiar a adaptação em países, né, em desenvolvimento. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse processo, dessas negociações, e como o senhor vê a atuação do Brasil nessa discussão?
Olha, eu sinto grande preocupação, viu? Até mais que preocupação, eu sinto muita angústia com o que está acontecendo. Porque vocês sabem, de todos os problemas que existem pela frente, o problema mais grave, a maior ameaça, não a curtíssimo prazo, mas a médio prazo e a longo prazo, aquilo que se poderia chamar a mãe de todas as ameaças, é o aquecimento global. E eu tenho batalhado por isso há muitos anos. Né? Vocês sabem que já na Rio 92, eu fui o presidente da Comissão de Finanças. Foi a comissão mais difícil, né? Que era justamente essa que você falou. Era quem ia dar dinheiro para permitir aos países mais pobres enfrentarem o desafio. Já naquela época, 30 anos atrás, era muito difícil. E esse problema, até hoje, não foi resolvido. Agora, o que é grave, sabe, que eu fui também o primeiro ministro no Brasil do meio ambiente da Amazônia Legal. E eu, até hoje, me defino com a problemática ambiental. Quer dizer, de todos os problemas, para mim, o mais importante é o meio ambiente. E eu acho que, infelizmente, o mundo não está agindo da maneira que devia. Não é só o problema do dinheiro para ajudar os países em desenvolvimento, é mais grave. São as medidas para acabar com as emissões dos gases de efeito estufa. Basicamente, o uso dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, o gás um pouco menos. Isso deveria ter terminado já não ontem, anteontem, mas as pessoas continuam com o pretexto, não, precisa ter uma transição, nós temos que esperar, não é possível, temos que usar o petróleo para financiar as coisas. Né? E, na verdade, se isso acontecer, nós vamos agravar cada vez mais o problema. Você sabe, o que acontece com esse problema é que existe um grau de incerteza, não sobre a gravidade das consequências. Todo mundo já sabe, cientificamente, que se nós não atuarmos com energia, nós vamos chegar a uma situação em que pode acabar a civilização humana, né? Simplesmente, né? Se a temperatura média do planeta subir não 1,5, mas subir 3, 4, 5 graus, talvez não haja mais condições para a vida humana. Vocês viram agora que na peregrinação de Meca morreram mais de 1.000, não é? Mais de 1.000, não é? No Rio Grande do Sul, Morreram quantos? 170, 200? Eu tenho medo, viu, de que a humanidade só vai começar a se mexer quando catástrofes como essa do Rio Grande do Sul começarem a se repetir, mas numa escala de milhões e milhões de mortos, não de 170. Coisas assim que arruinem inteiramente um país, né? Que não dê nem para reconstruir depois. Porque você sabe, uma coisa que eu tenho escrito muito em trabalhos meus é que essa matéria do aquecimento global, ela tem uma característica que é original, que não ocorre com as outras grandes causas do progresso humano. Porque nas outras causas, quais são elas? Por exemplo, o combate à pobreza, o combate à desigualdade, a igualdade entre mulheres e homens, os direitos humanos. Em tudo isso, você pode dizer que depois de um determinado período, você faz uma espécie de balanço de ganhos e de perdas. Você diz, ganhamos uma, perdemos outras, talvez esse governo não dê, mas no próximo nós vamos recuperar. Acontece que no meio ambiente não. No meio ambiente vai chegar o momento que você não recupera mais o tempo perdido. Entende? Vai chegar o momento que ninguém sabe quando é, em que o relógio vai parar. Né? E aí acabou, porque você vê, já há certas mudanças do meio ambiente que o ser humano não pode mais reverter. Por exemplo, o derretimento das geleiras, o desaparecimento da calota polar no Polo Norte, a aceleração do derretimento do gelo da Antártida, a elevação gradual do nível dos oceanos. Tudo isso já está acontecendo. Não tem mais como. Você não pode mais gelar a Antártida, não entende? Tudo isso acabou, não é? Então, está se acelerando. Agora, ninguém sabe qual vai ser o momento. A ciência ainda não chegou a esse ponto, porque se chegasse, poderia dizer, olha, nós só temos 5 anos, depois acaba o jogo. Nós não sabemos se nós temos 5, se temos 10, se temos 3. Ninguém sabe, porque você sabe que pode haver certas mudanças, como, por exemplo, a inversão da direção das correntes marítimas, que vão provocar catástrofes. Você viu o que El Niño provocou? Você imagina a inversão da corrente do Golfo. Vai ser uma coisa assim que ninguém pode imaginar. E é muito maior do que o ser humano, entende? Não há tecnologia que enfrente isso. Então, por que que eu estou te dizendo isso? Porque o que eu vejo no mundo, além da teimosia, você vê o Brasil mesmo, quer continuar a produzir petróleo, a procurar petróleo e tal, mas o pior é que no mundo inteiro você está vendo uma tendência para a extrema-direita. Né? O Trump nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, uma porção de lugares. Né? E o que caracteriza a extrema-direita é o negacionismo climático. Então, à medida que esse pessoal chega ao poder, eles vão atrasar ainda mais. Um problema que já está muito retardado, eles vão atrasar. E aí, confesso a você, que eu não sei se vai dar tempo. Eu não sei, ninguém sabe, nenhum cientista sabe. Então, por isso é que eu te disse, né? Eu acho que o Brasil, nessa matéria, tem algumas qualidades, tem, por exemplo, o que a Marina está fazendo na Amazônia é uma maravilha, né? É um belo trabalho, já reduziu em mais de 50% o desmatamento. Já o caso da Petrobras, eu não acho, né? O próprio presidente reconhece que não é muito coerente, né? Uma coisa com a outra, né? E eu acho que quase todos os países são assim, nenhum país é muito coerente. E eu não sei, viu, sinceramente, se a humanidade vai ser capaz de reagir em tempo. Viu? Eu espero que sim, mas não tenho elementos para afirmar que vai ou não vai.
Mas, embaixador, o senhor acha que essa falta de perspectiva, né, que o senhor mencionou, que a ciência não tem aquele ponto final para apresentar, isso chega a atrapalhar e travar essas negociações? Quer dizer, falta esse senso de urgência, talvez?
Tanto assim que você vê, né, as negociações, esse ano, por exemplo, vão ser lá um país produtor de petróleo, né?
No Azerbaijão, né?
É, e não querem adotar uma atitude, por exemplo, a China até hoje se recusa até mesmo a fixar uma data a partir da qual ela se comprometeria a não aumentar o uso de carvão, que é o pior de todos os poluentes. Então, todos os países são egoístas, né? Continuam a ver o seu próprio interesse a curto prazo, compreende? Então, eu vejo que não há um senso de premência de que esse assunto, como eu estava dizendo a você, pouca gente tem clara diante de si isso que eu te contei, que esse é um assunto que você não pode recuperar o tempo perdido, entende? Os outros todos podem, mas nesse não. Talvez o tempo perdido não se recupere mais. Eu não sei, ninguém sabe, entende? Eu espero que possa, mas se não puder, aí não tem o que fazer, né?
Embaixador, eu quero pegar um gancho do que o senhor falou, que o senhor falou aí na ascensão dos governos de direita e de extrema-direita, né? Uma coisa que eles parecem ter em comum é uma abordagem nacionalista, né? Isso vale para a Índia, né? Vale para o Trump, vale até aqui por causa do Bolsonaro. Né? Saber o seguinte, o senhor, né, no GATT, depois o senhor na UTAD, né? O senhor pode acompanhar ali o nascimento da globalização, né? Ao longo dos anos 90, né? O começo do século XXI, né? Quer dizer, o tempo áureo da globalização, né? Que é justamente uma bandeira contra a qual essa abordagem nacionalista vai contra, né? O senhor acha que esse ciclo da globalização que o senhor viu, o começo e viu o ápice, o senhor acha que ele está se encerrando ou se vai se reconfigurar? Como é que o senhor...
Olha, a globalização em si mesmo é um fenômeno histórico de profundidade, né? O que é a globalização? No fundo, é a unificação do planeta. O fato de que as civilizações e as culturas que antes tinham pouca comunicação entre si, agora começam a se comunicar através da internet. Nós podemos a qualquer momento falar com alguém na China, na Índia, mas não é só a comunicação, é o comércio, é o investimento, é o turismo, são as viagens. Então, em si mesmo, a globalização é boa. Acontece que uma das vertentes da globalização, que foi a globalização das finanças e do comércio, acabou concentrando muito o poder econômico em poucas mãos. Em alguns países, né, que aproveitaram muito com isso, né, e também, como nós sabemos hoje em dia, esses super ricos cada vez são mais ricos, né? E é claro que isso está provocando uma reação desfavorável, né? Uma reação contra a esse movimento. Então, você sabe que, em parte, a força da extrema-direita, do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, vem de muitos operários que perderam emprego, né? Por causa da globalização com o comércio com a China. Então, esse lado da globalização foi negativo, porque provocou muitas perdas para as pessoas. E isso está pondo em perigo o conjunto. Eu acho que nunca vai pôr em perigo aquilo que é o fundamento, que é a comunicação. Mas pode colocar certos limites, né? Por exemplo, como eu já disse a vocês, eu acho que cada país deve ter uma preocupação com seus empregos, com seus trabalhadores, né? não deve abrir inteiramente o comércio. O comércio deve ser aberto de uma maneira gradual, em alguns setores que nós podemos, outros não podemos. Né? Então, eu acho que é preciso introduzir algumas correções de rumo e não destruir esse processo.
Embaixador, mudando um pouco de assunto, mas ainda no campo diplomático, o Brasil já tem mais de 150 anos ininterruptos de paz, né, sem conflitos.
154.
154.
A última guerra do Brasil com um vizinho, que é a Guerra do Paraguai, acabou no dia 1º de março de 1870.
Como conseguimos essa façanha? Porque isso é algo raro, né, embaixador, no mundo. Um país com tantas fronteiras.
10 vizinhos, né? Que já foram 11, né? Bem. Com o Equador. 10 vizinhos. Olha, eu diria a você que a tradição diplomática brasileira sempre se preocupou muito com o direito, com uma ordem baseada não na força, não na imposição, mas no chamado poder suave da negociação, do exemplo, do convencimento, da persuasão. Você vê, o Barão do Rio Branco, ele não foi o único, mas ele, quando foi ministro, entre 1902 e 1912, ele procurou resolver sistematicamente todas as questões de fronteira. E ele fez isso, em todos os casos, ou por negociação ou por arbitramento. Quer dizer, um juízo arbitral em que havia um juiz que decidia. Né? O caso do nosso problema com a Argentina, com a França, com a Inglaterra. Então, todas essas fronteiras, desde então, elas têm mais de 100 anos, elas nunca mais foram contestadas. Por que que não foram contestadas? Porque elas não foram impostas. Entende? Já os países que têm uma tradição de império, você vê a Rússia. A Rússia foi o império czarista, depois foi o império soviético. Até hoje, a Rússia não consegue ter uma relação normal com seus vizinhos, né? Com a Polônia, com os países bálticos, com a Ucrânia. Ou está em guerra ou está se preparando para a guerra. Por quê? Porque tudo foi na base da força bruta, do poder imposto. Né? O Brasil sempre colocou na frente a diplomacia do entendimento, a diplomacia da inteligência, do conhecimento. Né? Os diplomatas brasileiros, como o Rio Branco, eram grandes eruditos. Eles se preparavam para as negociações, com muito estudo. Há um episódio até da vida do Barão do Rio Branco, que é verdadeiro, que eu conto no meu livro, não do Memórias, o outro, né? A Diplomacia na Construção do Brasil. Uma vez, um médico do Rio Branco chegou ao Itamaraty de manhã para ver o paciente, que era o Rio Branco, e encontrou o Rio Branco assim, meio confuso. Ele tinha acabado de acordar, com a roupa toda amassada. E ele se desculpou, ele disse: "Ah, doutor, o senhor sabe, ontem, porque ele morava lá, ele era viúvo, né? Ele dormia no próprio gabinete de trabalho, ele tinha um leito de ferro. Né? Ele disse assim: ontem à noite eu estendi no chão um mapa, porque eu queria estudar um detalhe, e eu acabei adormecendo em cima do mapa." Então, você vê, eram pessoas que estudavam, compreende? E quando iam para as negociações, sabiam ouvir o outro lado. Né? Por exemplo, o Brasil poderia ter tomado o Acre pela força, mas ele negociou, pagou compensação à Bolívia, porque o Acre era habitado por brasileiros. Entende? Então, é isso que explica. O Brasil é um país que tem uma tradição pacífica. Você sabe, até hoje, entre todos esses grandes, né, que o Brasil faz parte, né, em território do tamanho de um continente, né, que é a União Soviética, a Rússia, né? Os Estados Unidos, a China, a Índia e o Brasil, o único que não tem bomba atômica somos nós. E nós não queremos ser, porque não precisa. Nós vamos ter bomba atômica para quê? Para ameaçar quem? Ninguém nos ameaça. O nosso aparelho militar, você sabe que gasta dinheiro mais com salários, né? Não tem assim grande cabedal assim, de grandes armamentos, né? Então, é isso. É um país que tem uma vocação para a diplomacia.
Embaixador, abordando aí a partir da sua experiência à frente da UNCTAD, né? O senhor teve aí, então, né, no GATT, depois da UNCTAD, o senhor teve a oportunidade de atuar, digamos assim, no coração desse sistema de multilateral, né, se posso usar essa palavra, que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né, de instituições que procuraram aí articular aí a relação entre as nações, né, para evitar a ocorrência de outros conflitos daquela proporção. Né. Mas tem 2 anos, embaixador, que a gente está vendo um conflito na Europa, né, que não tem perspectiva de resolução, e aí ele se soma à invasão da Palestina por Israel desde outubro. Né. Tem pessoas que estão tomando essa circunstância para dizer que esse sistema da ONU faliu, quer dizer, que ele se mostrou incapaz de lidar com os problemas da cena internacional que a gente tá vendo agora no século XXI. Seria preciso pensar em uma outra coisa. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, o que faliu não foi o sistema da ONU, né? O que faliu foram as grandes potências que não respeitam o sistema. Você sabe, a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma violação da Carta das Nações Unidas. A ONU tem uma Constituição, como o Brasil tem uma Constituição. Pela Constituição da ONU, que é a Carta, só existem duas hipóteses em que o país pode utilizar a força. É autodefesa, quando você é agredido e você se defende. E o outro é quando o Conselho de Segurança, com unanimidade dos 5 membros permanentes, decide que um determinado país constitui uma ameaça à paz e à segurança do mundo. Foi o que se decidiu sobre o Afeganistão, quando houve aqueles ataques terroristas às torres gêmeas dos Estados Unidos. Portanto, a intervenção que houve no Afeganistão, que o Afeganistão dava abrigo aos terroristas e se recusou a pôr fim a essa proteção. Então, ele era uma ameaça à paz e à segurança do mundo. No caso do ataque da Ucrânia, nenhuma das duas hipóteses se verifica. A Rússia violou a Carta. Então, não é a culpa da Carta se um país viola. Alguém que comete um homicídio, não é porque o Código Penal fracassou, é ele que está quebrando a lei. Não é? Então, por isso é que não se pode dizer que a Rússia e a Ucrânia estão no mesmo plano, como o Lula faz às vezes, né? Não é verdade. Nós temos que julgar de acordo com a Carta das Nações Unidas. No caso da faixa de Gaza, é diferente. Porque no dia 7 de outubro do ano passado, houve um ataque do Hamas a Israel. Pode-se dizer que o Hamas vivia depois de anos e anos de ocupação, tudo isso é verdade. Mas o que o Hamas fez foi um ataque em que matou 1.200 pessoas, estuprou e matou mulheres, né? Aqueles jovens que estavam numa festa. Então, o Israel, depois, reagiu de acordo com a legítima defesa. Só que a legítima defesa não é ilimitada. Como ocorre dentro de cada país, a autodefesa tem que ser feita com meios proporcionais aos ataques. hoje já são 40 mil mortos. Então, obviamente, está havendo uma desproporção, né? Então, aí sim, o que se tem que fazer é dizer: Israel tem razão de se defender, tem direito de se defender, mas não de qualquer maneira, não provocando a morte de civis, né? De crianças e de mulheres. Então, você vê, a lei internacional, o sistema internacional existe. O que está acontecendo no mundo é que os países que têm poder cada vez obedecem menos ao sistema internacional. Aí a culpa de quem é? Não é do sistema. É a culpa de quem não obedece. Entende? Como pôr fim a isso? Só através de um entendimento mundial, porque senão, cedo ou tarde, nós vamos caminhar para uma guerra mundial. Porque você sabe que a ONU nasceu depois de duas guerras mundiais, né? Que chegou-se à conclusão que mais uma guerra acabava com a humanidade. Mas, infelizmente, a humanidade não aprende com a experiência. Volta, como você disse outro, antes, por causa do egoísmo, né? O egoísmo de querer ver o interesse de cada país, né? É isso.
Mas existe uma demanda por reforma, inclusive por parte do Brasil, né, embaixador?
Existe muita demanda, mas você sabe, numa situação mundial em que há uma divergência aguda entre americanos e chineses, que são os mais poderosos, você não tem clima para fazer reforma nenhuma, nem as pequenas nem as grandes. Porque você só pode ter clima quando há uma convergência. Quando é que nasceu a ONU? A ONU nasceu da vitória dos aliados contra os nazistas. Naquele momento estava todo mundo de acordo, depois acabou, né? Quando você não tem convergência, não tem acordo possível, né?
Embaixador, no fechamento do programa, nós costumamos fazer três perguntas ping-pong de cunho pessoal ao entrevistado. Por favor, indique um livro que tenha inspirado você na sua trajetória como diplomata.
Olha, o livro que mais me marcou na vida, em geral, foi a autobiografia do Benjamin Franklin, que eu li quando eu tinha de 10 para 11 anos de idade. É nesse livro que eu adquiri o desejo de me tornar um autodidata, procurar o aperfeiçoamento moral e cultural pelo estudo permanente. Nenhum outro livro me impressionou tanto em toda a minha vida, em tudo, né? Em tudo que eu fiz.
Embaixador, um livro, um filme, enfim, alguma obra que você possa indicar para os leigos para a gente entender um pouco das relações internacionais?
Olha, filme você pode ter sobre determinados aspectos, né? Por exemplo, esse último filme que nós tivemos sobre a questão da bomba atômica, eu não me lembro o nome agora.
Oppenheimer.
É um filme muito iluminador sobre o caso do perigo da guerra nuclear. Um outro que eu acho muito interessante, aí no caso da mudança do clima, não é propriamente um filme de ficção, mas é aquele documentário que o ex-vice-presidente americano Al Gore fez sobre o meio ambiente, que são problemas diferentes, né? E sobre a guerra, há muitos filmes que mostram que a guerra é uma coisa irracional, né? Eu acho que o maior deles é um filme ainda de 30 e poucos, que é A Grande Ilusão, um filme francês, né, sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas há muitos filmes que mostram o fato de que as guerras não conduzem a nada, né, a nenhuma construção. Né?
Para a gente encerrar, embaixador, como o nosso podcast se chama Prato do Dia, qual é o seu prato favorito, sentido gastronômico?
A prato favorito? Bem, eu sou, você sabe, de educação italiana, de família italiana, eu gosto mesmo de massa, e a massa mais simples possível. Eu gosto de um espaguetine com molho de tomate. É o que eu mais gosto. Nesse ponto, não sou tão brasileiro assim, porque eu gosto também de feijão com arroz, mas não tanto. Eu sou mais um italiano, como gosto, né?
Então, queremos agradecer a presença do embaixador Rubens Recupero aqui nesta edição do Prato do Dia. Eu sou Pablo Nogueira e comigo esteve meu colega aqui na ACI, Marco Jorge.
Um abraço, hein?
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.